Bom, professor, a gente já agradece a sua participação para falar de um tema central para os municípios de Mato Grosso, especialmente os pequenos municípios. A Assembleia Legislativa e a Associação Mato Grossense dos Municípios, a AMM, vão buscar, junto ao Tribunal de Justiça, a prorrogação do chamado FETAB Diesel, pelo menos até o final deste ano, visto que uma decisão da desembargadora Celi Marcondes ratificou o entendimento de 2021, que considera essa cobrança inconstitucional. Tivemos uma reunião recente aqui na casa com vários deputados, o presidente Botelho, o presidente da AMM também, que é o prefeito de Primavera, o Leonardo Bortolini, e o presidente da AMM falou que o fim dessa arrecadação vai ter um impacto significativo para pelo menos 30 pequenos municípios aí. Gostaria que o senhor trouxesse primeiramente para a gente a conceituação dessa contribuição e como que de fato isso vai ter impacto nesses municípios.
Olha, eu vou começar a fazer um breve histórico para chegar nos impactos econômicos e financeiros para os municípios a não repasse do FETAB, ou a extinção do FETAB Diesel, né? O FETAB começa em 2000 com o governo Dando de Oliveira, foi criado como uma contribuição para compensar as perdas que o Estado teve com a Lei Candir, que é uma lei federal que tirou a cobrança do ICMS de todos os tributos para bens primários, inclusive os agropecuários, destinados à exportação. Isso por ano, Mato Grosso deixa de receber por ano 6,5 bilhões por ano por não poder, porque uma lei nacional diz que não pode cobrar ICMS sobre os produtos exportados.
Perfeito.
Antes esse dinheiro era ICMS, até a Lei Candir. A Lei Candir é de 86, começa a vigorar em 87. 96 e começa a vigorar em 97. Em 2000, o governo Dante e o secretário de então, Walter Albano, foram procurar alguma solução e encontraram em Mato Grosso do Sul, que na época acho que era governado por um governador do Partido dos Trabalhadores, chamado Zeca do PT. E lá ele criou essa contribuição também para compensar as perdas com a Lei Candir. Ele ficou, e na época foi criado para que aquele dinheiro pudesse ser aplicado exclusivamente para a construção de manutenção e construção de rodovias estaduais e para a construção de casas populares. Por isso é FETAB, né? O HA no final é de habitação.
Transporte e habitação.
Transporte, né? E habitação. Ele vem de uma arrecadação baixa, porque houve resistência. As federações, as representações dos produtores rurais entraram com a ação de inconstitucionalidade, ela foi sendo vencida, até chegou ao Supremo Tribunal Federal. Mas também pela resistência, não se podia cobrar um valor muito alto, cobrou baixo. Depois de um tempo para cá, ela foi aumentando. No governo Maggi aumentou um pouco e cada governo aumentou a contribuição que era cobrada sobre o transporte dessas mercadorias. Em 2012, a Assembleia Legislativa alterou a lei, estabelecendo, olha bem, Neto, estabelecendo que a partir de 2013, metade dessa arrecadação do FETAB, que passou a ser bem expressiva no governo Maggi, antes se arrecadava pouco e ela chegou a quase 1 bilhão, 800 milhões por ano, chamou a atenção de todos. E aí a Assembleia Legislativa, em 2012, aprovou uma modificação na lei dizendo que metade desse FETAB deveria ir para os municípios. Metade ficaria com o Estado e metade para os municípios. E isso vigorou.
Mas ainda dentro dessa regra de transporte e habitação.
Só transporte e habitação. E cobrado sobre mercadorias agropecuárias e florestais.
Perfeito.
Madeira, milho, soja. Milho não era cobrado. E vários produtos. Em 2015, o então governador Pedro Taques entendeu que deveria ficar só com o Estado todo o FETAB e não mais repartir com os municípios. Houve uma forte resistência dentro da AMM por parte dos prefeitos, porque eles já dependiam daquilo, né? Já era um dinheiro que ia para investimento. Então, houve uma outra modificação. Manteve-se o FETAB, que é cobrado sobre mercadorias agrícolas, agropecuárias e florestais, com o Estado, com o Tesouro Estadual, e criou-se um costela de Adão, criou-se um FETABinho,
uhum,
que seria e é cobrado sobre o consumo de óleo diesel aqui em Mato Grosso. Aí surgiu o FETAB Diesel. E nessa modificação da lei, esse FETAB diesel seria repartido metade para o Estado e metade para os municípios. Então, os municípios passaram a ter um dinheiro que antes eles não tinham no seu orçamento, que era entregue pelo Estado aos municípios, que era, não é, entregue aos municípios, e que é usado exclusivamente em investimentos. Esse dinheiro os municípios, os prefeitos, não podem usar para pagar conta de energia, conta de telefonia, pagar salários, pagar diárias. Ele só pode ser usado para investimento, para manutenção das estradas municipais, em cada município, e as estradas estaduais que passam por aquele município. Mais tarde, houve uma outra alteração, dizendo que o FETAB também dos municípios poderia ser usado para pavimentação urbana e também para saneamento. Você vê que todos voltados para melhorar a qualidade de vida do cidadão que está lá no município. E isso ficou muito expressivo, porque foi aumentando o valor da cobrança. Tributariamente falando, o FETAB é uma contribuição econômica. Ela é cobrada de uma empresa, de um agricultor, uhum, que movimenta as mercadorias agropecuárias. E o segundo FETAB, que é o FETABinho, o FETAB diesel, é cobrado sobre o diesel. E é um dos tributos mais fáceis de recolher, Neto. Por quê? Porque só tem um contribuinte, que é a Petrobras. A Petrobras retém lá na fonte o valor do ICMS que ela tem que repassar. E ela retém também o valor do FETAB. E todo dia, não sei o dia exato, mas provavelmente deve ser dia 30, a Petrobras recolhe para o Estado, de uma única vez, todo o montante do FETAB diesel. Não é fácil de recolher e não tem sonegação. Não dá trabalho para o governo estadual recolher o FETAB diesel, porque é um contribuinte só, que é a Petrobras, e a Petrobras não sonega. A Petrobras até faz elisão fiscal, usar a lei para pagar menos, mas ela não sonega. Então, aí é feito isso. Agora, isso ficou muito expressivo, porque os municípios vivem muito apertados no seu orçamento e têm que pagar salário, educação, manter educação e tudo mais, saúde e educação. Esse FETAB vai só para investimento. Só para ficar em números, Bruno, veja bem. Nos últimos 3 anos, em 2021, o FETAB que chegou aos municípios foi algo em torno de 300 milhões de reais em valores atualizados. Em 2022... Você
está falando do FETAB diesel, né?
Só a parte dos municípios.
Dos municípios.
Dos municípios. Uhum. Em 2022, os municípios receberam algo em torno de 315 milhões de reais de FETAB. E em 2023, foram 324 milhões. Veja, é um valor muito expressivo.
E chega para todos os municípios
chega
do Estado?
Chega para os 141 municípios. Mas ele é repartido numa equação em que leva em conta o IDH, portanto, os municípios que têm IDH menor participam mais.
Proporcionalmente
mais. E também considerando a quantidade de estradas municipais que tem naquele município em quilômetros e estradas estaduais. Então, você tem municípios como Juína, Juruena, alguns municípios que têm território muito, Coniza, por exemplo, que recebem um FETAB muito elevado. Municípios, proporcionalmente, à receita deles. Municípios como Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande, por exemplo, já não recebem tanto porque tem menos estradas vicinais e tem IDH muito elevado. Então, é muito importante. Nos últimos 10, de 2015, Neto, até 2023, se a gente somar tudo que os municípios receberam de FETAB, foi um repasse em torno de 7 bilhões de reais para os 141 municípios.
De 2015 até 2020.
Somado, se a gente somar tudo que eles foram repassados. Então, é um valor muito expressivo para os municípios. Portanto, se eles, de repente, deixam de ter isso, pode ter problemas para manter a estrutura viária, a estrutura urbana e o saneamento dos municípios.
Professor, o senhor citou alguns municípios aí, o senhor citou Juruena, Coniza, Cotriguaçu,
Juara,
municípios que ficam muito distantes aqui de Cuiabá. E no ano passado, Bruno, ouvinte, a gente acabou acompanhando, principalmente pela televisão e também pelas redes sociais, o drama de uma população que vive nesse interior e que tiveram que conviver com as chuvas intensas que caíram nessa região. Nós vimos muitos carros passando por, ficando atolados, ônibus, caminhões, produções perdendo, pessoas perecendo na estrada até semanas, mais de 15 dias sem chegar ao seu destino. E esse dinheiro do FETAB, ele é, digamos assim, ele é vital para a recuperação dessas estradas, né, Vivaldo? Esse recurso agora, deixando de existir, o prefeito ele fica praticamente de mãos atadas, porque a gente não consigo entender como é que com um orçamento, por exemplo, de Colniza, o prefeito vai fazer a recuperação nas estradas da região. É possível isso?
Não é, nós vamos ter muita dificuldade. E eu dei consultoria para a EMM durante um bom tempo, nesse período, até 2023 agora, e notei assim, a importância que o FETAB tomou para os municípios. Por quê, Bruno? Porque é um dinheiro que vai livre para investimento. Esse dinheiro do FETAB...
Dinheiro na veia, como se diz, né?
É, dinheiro na veia do investimento. Do FETAB, o prefeito não tem que tirar 25% para a educação, ele não tem que tirar 15% para a saúde, ele não tem que tirar dinheiro para pagar os salários, ele só pode utilizar para investimentos, nesses itens que eu já falei. Então, eles, como o orçamento está sempre muito ajustado, esse FETAB, eles contam com isso, por exemplo, para comprar maquinários, para fazer a manutenção do pavimento urbano, para fazer manutenção das estradas vicinais, que a maior parte não são asfaltadas. E, de repente, não ter isso é muito impactante. Veja bem, a decisão é de 21, ela foi sendo questionada, discutida, até que em 2023, o Tribunal de Justiça disse que definitivamente, o que os advogados chamam é trânsito em julgado. Não pode mais cobrar. Veja bem, como o Estado fica proibido de cobrar a contribuição do diesel da Petrobras, ele não tem dinheiro para repassar para os municípios.
Perfeito.
Eu fui olhar, Neto, com cuidado, o orçamento do Estado para 2024 e a LDO. Tanto na LDO do Estado quanto na LOA, que é a Lei Orçamentária do Estado de 24, a previsão do FETAB diesel é zero. Portanto, o Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Fazenda, que faz o orçamento do Estado, atendeu a determinação do TJ e tirou do seu orçamento para 24 a cobrança do FETAB diesel e não colocou receita prevista. Agora, os municípios não tinham recebido essa notificação. Então, ao contrário dos estados, Neto, os municípios colocaram no seu orçamento para 24 os valores que eles receberam em 23 do FETAB. E, de repente, chega janeiro, eles não têm mais isso. Eu apurei perante o corpo técnico da EMM, pelo menos até março, o governo estadual está dando um jeito de entregar o FETAB.
Está repassando.
Mas, a meu ver, ele está repassando sem uma sustentação jurídica, sem uma sustentação legal.
Sim.
Porque ou ele está tirando da fonte 100, que é o dinheiro próprio do Estado, ou está tirando do FETAB mercado de agrícola para entregar para os municípios o FETAB diesel. Porque na lei orçamentária e na LDO do Estado não prevê receita do FETAB diesel. Se não prevê receita, não prevê cobrança também da contribuição, não teria como ele entregar para os municípios.
Ou seja, é um drama para este ano.
É um drama para esse ano. Pelo que eu vejo, e aí é uma ação digna de elogio, tanto da liderança da MM, dos prefeitos, quanto da Assembleia, é achar uma mitigação. Olha, não dá para a gente deixar de receber de repente. Vamos continuar em 24 e os municípios se prepararem, o Estado, para 25 você ter uma solução que substitui o FETAB.
De longo prazo.
Mas no curto prazo exige uma ação política rápida.
Inclusive, daqui a pouco a gente vai querer uma opinião técnica do senhor sobre essa solução aí no longo prazo. Eu quero trazer para o nosso bate-papo, Vivaldo, o prefeito de Colniza, que está com a gente por telefone, o Milton Souza, esteve aqui na casa para esta reunião ampliada junto à MM, os deputados. Prefeito, bom dia, obrigado por nos atender.
Então, Bruno, a gente recebeu essa notícia há poucos dias, né? Ficamos muito preocupados, porque eu vejo que hoje em Colniza, que dependemos muito desse recurso. Esse setup hoje aí, eu digo assim, se hoje ele realmente não vir para os municípios, vai ser uma perca muito grande. Até porque a gente, quando faz a nossa LDO, a gente coloca isso no nosso planejamento para o ano seguinte, né? E aí, quando chega começo do ano, recebe essa notícia que não vai ter mais. Então, eu vejo hoje assim, caindo esse recurso FETAB, praticamente o município vai acabar com a educação, acabar com a saúde, porque hoje eu vou falar de Colniza. recebemos aqui hoje quase 5 milhões por ano, né? É esse dinheiro que eu rumo as estradas, que a gente faz ponte, cascalha as estradas, as linhas, as MTs também a gente arruma boa parte delas. Então, caindo esse recurso, isso aí vai deixar de acontecer no município. Então, a gente está muito preocupado. Tivemos uma reunião aí semana passada junto com o presidente da MM, o Léo, e tinha vários deputados juntos também. Eu vejo assim que é um assunto que fica achando uma solução para agora, né? Para esse ano, né? Não podemos deixar isso rolar para depois correr atrás. Mas eu vejo que o nosso presidente lá aqui da MM, junto com os deputados, estão correndo atrás para ver se acha uma solução, né?
Neto, fica à vontade.
Prefeito, nós estávamos conversando aqui com o professor Vivaldo, economista Vivaldo Lopes, sobre essa perspectiva de queda, deixar de repassar esse FETAB para os municípios.
Isso.
Exatamente. E aí, quando você deixa de passar o FETAB para os municípios, a gente está falando que o prefeito vai deixar de executar obras nas estradas vicinais. Consequentemente, prefeito, vai ter uma quebra na arrecadação também dos municípios. Se a gente começar a analisar, por exemplo, que por essa estrada, a agricultura familiar, ela escoa a produção. E aí, se a estrada não tiver em boas condições, vai ter menos lugares que serão abastecidos pela produção da agricultura familiar. E aí os alunos também das comunidades rurais, eles vão passar por dificuldade, porque o ônibus vai precisar de uma manutenção mais diferenciada, um outro tipo de manutenção. Enfim, vamos falar aqui de estrago. O estrago no município é muito maior do que somente do ponto de vista de que, por exemplo, Colniza vai ficar sem, 20 milhões de reais, 15 milhões de reais, 10 milhões de reais por ano de transferência desse FETAB, não é mesmo, prefeito?
Então, Bruno, realmente é preocupante, né? Porque é mais ou menos isso aí mesmo. A gente vamos perder o FETAB e aí, consequência, também vai cair a produção, porque aí o produtor vai acabar desanimando, né? Eu, por exemplo, aqui, Bruno, eu tenho 5 mil quilômetros de estradas vicinais, entendeu? E esses 5 mil quilômetros é a prefeitura que dá assistência nelas. Então, automaticamente, a gente perdendo esse recurso, essa assistência vai ser bem precária, né? Então, assim, vai prejudicar na nossa produção e vai acarretar mais perda de recursos também, né? Então, assim, realmente é preocupante, né? A gente, se isso aí deixar de cair para a prefeitura, nós estamos voltando ao passado, nós estamos voltando aí a 10 anos atrás, né? Porque eu me lembro muito bem que há 8, 10 anos atrás os municípios não tinham estrada, não tinha ponte, né? A rota escolar, os ônibus eram estrutura precária, e hoje melhorou muito isso aí. Melhorou muito, porque cada município vem, cada dia que passa, que vem que ampliando, melhorando, né? Mas isso por quê? Porque criou-se esse FETAB em 2014 e todo mês o município tem esse repasse, né? Então, isso aí ajuda muito os municípios. Então, é preocupante, nós estamos preocupados, estamos correndo atrás, mas estamos preocupados. Eu acho que deveria ter um olhar aí diferenciado aí da nossa justiça, do nosso governo, para poder tentar resolver esse impasse para os municípios, porque realmente, se isso aí deixar de existir, né? Já não temos FETAB mais, né? Então, a partir de hoje, o governo vai repassar da fonte 100 dele, mas não sei se vai continuar repassando também. Então, está muito, como dizer, está muito decisa essas decisões ainda, né? Mas a gente conta aí com toda a imprensa, com os deputados, com toda a entidade, para a gente achar uma solução, né? Nós estamos correndo atrás, todos os prefeitos estão unidos, porque eu acho que hoje todo mundo se depende do FETAB, né? Nós estamos unidos para tentar junto e achar uma solução para resolver esse problema.
Falando em solução, prefeito, nós temos uma decisão transitada em julgado pelo Tribunal de Justiça, então os prefeitos estão junto ao presidente Leonardo Bortolini buscando aí uma saída de longo prazo. Como é que estão essas conversas?
Então, Bruno, a última reunião a gente estamos o quê? Vendo para resolver agora, porque já caiu o FETAB, né? Já não vem mais FETAB, então nós estamos correndo atrás para resolver agora. Só que já em conjunto, nós estamos trabalhando, né, um projeto junto com os deputados para ver, né, uma viabilidade para longo prazo. Porque eu vejo hoje que hoje o município Mato Grosso não pode perder essa fonte de recursos. Porque assim, Bruno, qualquer receita que vem para o município, quando chega a receita, a gestão se adequa nela. Né? O FETAB vem em 2014, aí todas as prefeituras se organizou para receber esse FETAB.
Sim.
E todo ano você planeja. Agora chega de repente e fala, ó, essa receita não vai ter mais. Você vai ter que cortar esse recurso que vinha, que vai perder, a gente vai ter que cortar de algum lugar para suprir essa necessidade. Então, aí o que vai acontecer? Vai cortar de saúde, educação, né? Então, é muito preocupante. Nós estamos preocupados com isso aí. Então, a gente está trabalhando, já estamos pensando já para ver um projeto para longo prazo, para que se essa renda continue vindo todos os anos, né?
Sem dúvida. Milton Souza, prefeito de Conisa, falando ao vivo com a gente por telefone. Prefeito, agradecemos imensamente a sua participação e microfone sempre abertos para que o senhor traga aí as questões e preocupações do município. Muito obrigado.
Ô Bruno, obrigado a você, a Vivaldo, tá? Muito obrigado por estar divulgando essa notícia para todos os mato-grossenses estar sabendo, né, que a gente vê hoje que a maioria da população nem sabe esse setado, né?
Sim.
Então a gente tem que divulgar, tem que mostrar. Eu mesmo aqui estou divulgando no meu município como funciona o setado, para que vem esse setado, né? Porque a população tem que saber. Porque se ele deixar de existir, a população vai continuar cobrando os prefeitos. E a gente tem que mostrar para a população que esse é um recurso que a gente tem que manter ele. E só assim que a gente consegue. Né, através das rádios, televisão, né, das mídias sociais hoje. Então, a gente tem que divulgar bem. Então, parabéns aí para vocês da rádio aí, tá? E pode ter certeza que a luta é grande. Vamos continuar lutando. São 141 prefeitos hoje que estão empenhados nessa, para achar uma solução desse setado, para que ele continue vindo para os municípios. Né?
Sem dúvida. A Rádio Assembleia é sempre à disposição. Bom dia.
Obrigado. Bom dia, Bruno.
Neto, temos aqui uma audiência qualificada, Laura Petralha, assessora da deputada Janaína, aqui parabenizando a todos, né, pelo bate-papo sobre o FETAB, muito esclarecedor falando ela.
Um abraço para a Laura, que está sempre acompanhando a programação da Rádio Assembleia, o gabinete da deputada Janaína sempre acompanha. Eu estou sabendo que lá na MM também o pessoal está ouvindo a gente, o William.
Oh, que maravilha.
Está acompanhando a gente.
Um abraço a todos e a todas. Professor, voltando aqui então, a gente trouxe essa realidade, né? Conisa é um dos municípios que o presidente...
Que mais recebe, né?
Que o presidente da MM falou que vai ter um impacto forte, né?
Conisa, Juara, Juruena, são cidades que têm um território, no seu território, muitas estradas vicinais, muitas estradas municipais e estaduais também, e grande parte delas não pavimentada. Portanto, elas exigem manutenção o tempo todo, especialmente agora, na pós-chuva, né, que exige mais manutenção. Agora, é uma situação, Bruno e Neto, que a solução é política. Juridicamente, eu acho incontestável, talvez eles vão usar alguma ferramenta jurídica para mitigar ou moderar os efeitos, né? Mas, realmente, da forma como ficou o FETAB diesel, ele tem um erro de origem, né? O que sustentou a tese da inconstitucionalidade que foi aceita pelo Tribunal de Justiça? É que o FETAB é cobrado, você não pode, no Código Tributário Nacional, né, no Sistema Tributário Nacional, você não pode cobrar dois tributos sobre uma mesma base.
Perfeito.
E no caso do FETAB diesel, isso vinha ocorrendo. Até então, todo mundo fez vistas grossas, porque é um benefício muito importante para o Estado e para os municípios.
Em português, claro, quando a gente fala sobre a mesma base, a gente está falando o quê?
Vou tentar traduzir. É o seguinte, como que é cobrado o FETAB diesel? é cobrado sobre o volume de diesel consumido em Mato Grosso.
Certo.
Que a Petrobras tem isso porque ela é a única fornecedora, né? Você tem algumas refinarias e basta você cercar essas refinarias, você sabe quanto que vem de diesel para Mato Grosso todo ano. Só que o FETAB é o seguinte, o FETAB por ano, vamos colocar em número redondo. Ano passado, o FETAB arrecadou algo em torno de 800 milhões, FETAB diesel.
Sim.
800 milhões, que é a contribuição sobre o consumo de óleo diesel. Assim que é o termo tributário, é uma contribuição. Que é um tipo de tributo, né? Você tem contribuições, tem impostos e tem taxas. A contribuição do FETAB é cobrada sobre o diesel. Só que essa contribuição que a Petrobras recolhe do FETAB para a Secretaria de Fazenda do Estado, ela deduz no ICMS que ela tem que pagar por mês sobre óleo diesel também.
Perfeito.
Óleo diesel e gasolina e etanol são os grandes contribuidores. O maior volume de óleo de ICMS aqui em Mato Grosso vem de combustíveis, de energia elétrica e de telecomunicações. 87% está nisso. Comércio, se você incluir comércio, varejista, diesel, gasolina, combustível, de forma geral, telecomunicações e energia elétrica, 87% da arrecadação de ICMS. Então, era cobrar duas vezes, dois tipos de tributo. Uma contribuição, que é o FETAB, e o ICMS sobre óleo diesel. E o Ministério Público fez a alegação, não pode, contraria o sistema tributário nacional. E o TJ não tinha muito o que fazer, não. É real isso.
A chamada bitributação.
Bitributação. Né? Mesmo que ele deduzisse isso da base do ICMS. Então, a solução futura não pode ser um FETAB cobrado sobre o diesel que é deduzido do ICMS. Não pode ser o mesmo formato. Né? Senão, até porque seria uma afronta ao Tribunal de Justiça. Ouso aqui fazer uma sugestão técnica, sempre lembrando que a solução é mais política do que técnica.
É uma decisão política.
É, né? Uma decisão política. Mas a política você vai ter três vertentes. Os prefeitos, que são entes políticos e eleitos democraticamente, os deputados, que também são representantes da sociedade, e o executivo, que também é eleito pela sociedade. Então a solução sai dessa tripartite aí. Eu ousaria dizer que o ideal é tirar uma outra fatia do FETAB mercadorias e entregar para os municípios. Vamos nos números. Enquanto o FETAB diesel recolhe algo, 800 milhões por ano, o FETAB mercadoria vai chegar esse ano provavelmente a 3 bilhões de reais. Então, eu sei que o governo já está com isso comprometido nos seus orçamentos. Uma parte disso vai para a MTPAR, por exemplo, para fazer investimentos. Agora tem uma discussão que uma parte desse FETAB de mercadoria vai para as representações agropecuárias, como a ProSoja, entidades de classe. Né? Eu vejo que a solução para frente é tirar um pedaço do FETAB das mercadorias agropecuárias, florestais e entregar para os municípios.
Desse bolo de 3 bilhões
desse
aí.
Desse bolo de 3 bilhões. Seria, enquanto em 2023 os municípios receberam 324, esse ano de 24, em 24 seria algo em torno de 335 a 340 milhões para os municípios. É um dinheiro que não vai quebrar o tesouro estadual, mas vai salvar o tesouro dos municípios. Então, eu usaria dar como sugestão que há uma alteração pela Assembleia, parece que há um PL em discussão nesse momento sobre distribuir parte do FETAB para as entidades de classe, incluir os municípios nisso. Incluir os municípios. Então, vai diminuir de alguém? Pode ser. Ou pode diminuir uma fatia que fica com o Tesouro Estadual, ou uma parte que fica com o MTPAR, outra parte que iria para as entidades de classe. Mas dá para fazer uma boa saída, um bom arranjo aí, e uma parte do FETAB mercadoria. Então, a gente teria só um FETAB. Acabaria, como já acabou, o FETAB diesel.
Certo.
E teríamos apenas um FETAB cobrado sobre movimentação de mercadorias agrícolas. E lembrando, esse FETAB que é pago pela movimentação de mercadorias, ele não é deduzido de nada, ele não é deduzido do ICMS.
Ah, perfeito.
Até porque uma tonelada de soja ou de milho, por exemplo, ou de carne que saia daqui para ser exportado, ele não paga ICMS mesmo, tá certo?
Uhum.
Então não teria bitributação. Então eu vejo que uma solução técnica tributária para frente seria um pedaço do FETAB agropecuário ir para os municípios.
Neto?
Esclarecedor esse posicionamento do professor Vivaldo com relação ao FETAB. Mas aí, professor, nessa sua sugestão, repartindo aí, digamos assim, esse FETAB, né, mercadorias com os municípios, já não seria esse montante de 350 milhões também, né? E os municípios, e também, por um outro lado, o Estado ele poderia também entrar num acordo com os municípios, porque ele estaria desobrigado de realizar alguns investimentos que os municípios estariam realizando.
Pois é,
né?
Por isso que eu vejo, é uma solução política e uma troca de ganha-ganha, né?
Uhum.
O Estado hoje, ele arrecada aí quase 3 bilhões de FETAB sobre movimentação de mercadorias nas estradas de Mato Grosso. E boa parte disso, e a gente vê os relatórios, os depoimentos, os esclarecimentos do governo, grande parte disso está indo para os municípios. Está indo nas estradas dos municípios, investimento feito nesses municípios. Por exemplo, só na BR-163, o governo estadual se comprometeu, nos próximos 8 anos, a aplicar 9,5 bilhões de reais.
Só não 63.
Só não 63. Por quê? Era federal, virou privada e o governo trouxe para si.
Projeto de duplicação.
De duplicação,
né?
Manutenção.
Até Sinop, né?
Até Sinop. Veja bem. Até no contrato já feito com o governo federal, o governo estadual se compromete nos próximos 8 anos, a contar do ano passado, aplicar na BR-63 9,5 bilhões. A maior parte desse dinheiro, o governo já disse que vem do FETAB. 30% do que é arrecadado do FETAB hoje, do FETAB Mercadoria, vai para a MTPAR, que é a detentora da concessão, e outra parte vai em estradas, em investimentos que o Estado... Ele pode muito bem negociar com o município de recuar um pouco o investimento feito diretamente pelo Estado nos municípios,
uhum,
e eles fazerem como os municípios fazerem esses mesmos investimentos com recursos do FETAB que eles passariam a receber a partir de 2025.
Bom, 9h15, estamos conversando com o economista Vivaldo Lopes. Professor, já agradecendo imensamente a sua participação. Neto, inclusive, poderíamos ter uma coluna com o professor Vivaldo aqui, hein?
Com certeza.
Que bate-papo esclarecedor e que passou rápido e o professor fala de um modo muito didático, né?
De uma forma muito pedagógica, fazendo com que a gente consiga compreender. E a gente tem recebido, eu estou recebendo aqui várias mensagens de gabinetes. Você citou a Laura, por exemplo, está parabenizando aqui para a entrevista com o professor Vivaldo.
Maravilha.
Laura, assessora da deputada Janaína Riva. Enfim, tem muita gente que está ouvindo e está dizendo que foi esclarecedor esse ponto de vista do senhor, que o senhor tem aplicado para a gente aqui, fazendo esse resgate do FETAB, falando o percentual de investimento que cada município tem, de que forma que o Estado investe. E agora, nessa última parte também, digamos assim, mostrando como o FETAB é importante para Mato Grosso, né? Por exemplo, do ponto de vista do investimento na BR-163, que a gente sabe que é essencial para o Estado, né? A BR-163. Mas também a gente sabe que é primordial para os municípios esse recurso. É fundamental. Sem esse recurso, eles não vão conseguir sobreviver, eles não vão conseguir investir em pontos básicos. E a gente sabe que tem muitas cidades aí, Bruno, só mais um minuto, principalmente os municípios do interior, professor, muito distantes da capital, onde a agricultura familiar realmente ela colabora com o município. Os produtores, eles dependem desse FETAB, não só o pequeno produtor, mas o grande também, assim, a extração da madeira, enfim, os alunos que estão nas comunidades escolares, a gente não pode dizer, não pode esquecer disso, os postos de atendimento de saúde, a saúde da família. A gente tem aqui na Assembleia Legislativa uma ação muito consistente do deputado Max Russi, que é com relação ao agente de saúde, né? Como é
e
que
de combate a endemias.
De combate,
né?
A endemias, como é que eles vão chegar nas comunidades rurais, sem uma boa condição de estradas. E a gente sabe que se a estrada tiver com buraco, se tiver com lama, por exemplo, a gente vai estar criando aí um reservatório de dengue, de chikungunya, principalmente nesse interior de Mato Grosso. Então, realmente é um assunto preocupante, né? E eu acato essa sua sugestão de uma coluna com o professor Vival, de repente...
Vota com o relator.
Voto com o relator. E aí, de repente, professor Vivaldo, colocar como pauta, de repente, um assunto que está na esteira aí, que eu vou para uma outra pauta, falar sobre as rodovias, sobre as ferrovias aqui em Mato Grosso, né?
É uma pauta interessante. Bruno e Neto, olha, só uma observação, assim, quase que um voto de consolo para os municípios, né?
Sim.
Como eu falei, a Petrobras teria que recolher, por exemplo, 800 milhões de ICMS.
Certo.
Ela recolheu isso, ela recolheu 800 milhões de FETAB, então ela bate no total que ela iria arrecadar. Veja bem, dos 800 milhões, o que é o consolo para os municípios? Eles vão perder o FETAB, diesel, mas vai aumentar o repasse de ICMS para os municípios, Bruno. Por quê? Porque esses 800 milhões, eles são abatidos no ICMS do diesel.
Certo.
Se não fossem abatidos, dos 800 milhões, pela Constituição Federal, 25% tem que ir para os municípios. Então, eles também não vão ter perda zero. Eles receberam, vão arredondar...
Não vai ser uma perda total desses 300 e tantos milhões anos.
Dos 335 milhões que eles deixam de receber em 24,
sim,
mas vai ser aumentado para eles algo em torno de 800 milhões de ICMS, porque eles têm 25% dos 800 milhões que antes eram FETAB, que agora viram apenas ICMS.
Naturalmente vai ser um montante menor, né?
Naturalmente dentro é menor. Em vez de receber 335 ou 340 milhões de FETAB, eles vão receber algo em torno de 200 milhões de aumento de ICMS dos municípios. É bem verdade que enquanto o FETAB fica livre para o prefeito investir em obras, infraestrutura urbana, rural e saneamento, os 200 milhões que vão para ele, para os municípios, sob a forma de ICMS, têm as vinculações, tanto por cento para a saúde, tanto por cento para a educação e assim por diante. Mas, pelo menos, compensa um pouco a queda bruta do FETAB.
Agora, diante de tudo isso que o senhor falou, naturalmente, essa decisão política, este debate político vai passar necessariamente aqui pela Assembleia, né?
Exatamente. Primeiro que tem que ter uma lei para criar algum mecanismo de fazer repasse para os municípios. E depois tem que ter a sensibilidade social e política que normalmente só as pessoas, os agentes eleitos, né, democraticamente, sentem e sabem mensurar isso bem. É assim, é exercer na plenitude o mandato político para achar uma boa solução social e econômica para os municípios.
Exato.
Sem também quebrar, atrapalhar o caixa do Tesouro Estadual.
Do Tesouro Estadual, sem dúvida.